Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 18 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira nós estamos acompanhando uma movimentação positiva, em sua maioria, para os futuros em Nova York e também para as bolsas europeias. O mercado que aguarda nessa semana, a super quarta-feira, em que nós teremos decisões importantes de política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E além disso, também é bastante aguardada para essa semana. Eu não sei se vai ser na quarta, eu acredito que seja na quinta, sobre a decisão de política monetária por parte aí do Banco Central japonês. Isso porque o mercado segue especulando aí uma possível mudança, né? Um tom um pouco mais hawkish, ou seja, uma política monetária mais contracionista, algo que não é feito há muitos e muitos anos no Japão e poderia mexer bastante aí com a movimentação dos títulos de renda fixa, tá? Então, acredito que as grandes movimentações dessa semana elas vão acontecer aí diante dessas decisões importantes, principalmente, óbvio, claro, a decisão do Banco Central norte-americano, que acontece na próxima quarta-feira. Bom, sobre as movimentações deste momento. Na Europa, Bolsa de Londres, no Reino Unido, avança 0,15. Paris, na França, alta de 0,04. Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,27. Futuros norte-americanos subindo 0,36 o S&P. O Dow Jones, na contramão, caindo 0,03. E a Nasdaq subindo 0,73. Veja que nós temos um destaque aí para o setor de tecnologia. E isso acontece, pessoal, porque de acordo com informações da Bloomberg, a Apple estaria em negociações para incorporar os mecanismos de inteligência artificial do Google no iPhone. Então isso obviamente que está trazendo aí, agitando aí bastante o mercado, trazendo uma perspectiva um pouco mais positiva, principalmente aí para as ações da Apple e, claro, do Google, né, que são as duas ações, olhando para as sete magníficas, que acabam tendo um desempenho um pouco mais negativo neste ano de 2024, quando se comparado aí com Amazon, Meta e a Nvidia. Bom, além disso, nós temos o índice dólar DXY caindo 0,03, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,26 a 4,31. Bitcoin avança um pouco mais de 1%, ele que negocia ali na faixa dos 68 mil dólares a unidade. Bom, pessoal, sobre o principal evento da semana, a expectativa do mercado é que o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, também conhecido como FONC, ele deva manter as taxas inalteradas na próxima quarta-feira. E essa reunião é importante, pessoal, porque é uma reunião onde é divulgado um gráfico sobre como os membros, né, do Fed enxergam, não somente para agora, mas para as futuras decisões aí do Fed. Então, o mercado aí consegue, digamos, ver qual é a trilha que está sendo desenhada pelo Fed e como que ele está se comportando neste momento, tá? Expectativa, por enquanto, que já foi sinalizada pelo Fed, é que neste ano nós teremos aí um corte de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros nos Estados Unidos, que é exatamente o que está sendo precificado hoje no mercado. Só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, principalmente depois daquela pivotagem do Fed, ou seja, aquela mudança drástica de postura, e que depois, não que tenha sido reconhecida, né, mas ficou claro que acabou sendo um erro de comunicação do Fed, o mercado chegou aí a precificar na curva de juros americana uma queda de 1,5%, ou seja, o dobro do que estava sendo sinalizado, um dobro, o dobro, né, do que está sendo precificado agora. Tá bom? Então, obviamente que esse gráfico, né, essas informações, as decisões, enfim, a postura, elas serão aí de suma importância. Beleza? Bom, pessoal, falando agora rapidamente sobre as commodities, a gente tem um dia de recuperação do minério de ferro. Ele que teve uma alta aí de cerca de 4%, depois que na semana passada chegou a ser negociado abaixo dos 97 dólares a tonelada seca. E essa movimentação mais positiva do petróleo e também de outros metais industriais, perdão, somente do petróleo, tá? Os outros metais industriais que tiveram uma semana positiva na semana anterior, ao contrário do minério de ferro, a gente tem o cobre, então, caindo 0,10 e o níquel caindo 0,80. E, enfim, pessoal, essa movimentação então mais positiva do petróleo, não, do minério de ferro, acaba acontecendo depois da divulgação de dados sobre a economia chinesa, que foram divulgados nesta madrugada aqui no Brasil. A produção industrial chinesa aumentou 7% no mês de janeiro, em relação, perdão, no mês de fevereiro em comparação com janeiro. E essa expansão aí mais rápida, em 2 anos, veio bastante acima das expectativas do que o mercado estava aguardando. Além disso, pessoal, outro ponto que chamou a atenção foi o crescimento dos investimentos em ativos fixos, que acelerou aí para uma alta de 4,2%. Esse é o número mais forte desde abril do ano passado. Vendas no varejo cresceram 5,5% em linha com as projeções. Ou seja, pessoal, esses dados que mostraram maiores investimentos em capacidade produtiva e uma produção industrial chinesa acima do esperado acabaram trazendo aí esse viés um pouco mais positivo para o minério de ferro. Outra commodity também ganha destaque neste momento é o ouro não, não, perdão, o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI, alta de quase 1%, 81 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,87, 86 dólares o barril. Sobre o petróleo, pessoal, a gente também teve recentemente ataques ucranianos às refinarias na Rússia, ou seja, possivelmente impactando aí na oferta da commodity. E para falar sobre o Brasil, pessoal, a agenda hoje segue bastante intensa, em que nós teremos a divulgação aí do IBCBR, índice que é considerado aí uma referência mensal de cálculo para o PIB, expectativa de uma alta de 0,60 no mês de janeiro, em comparação com dezembro. No ano contra ano, a expectativa de uma alta de 3,7%. Esses números fortes, pessoal, acabam vindo aí, digamos, né, depois de dados na semana passada, que mostraram aí tanto o volume de serviços quanto vendas no varejo que vieram acima das expectativas do mercado. E, obviamente, pessoal, quando você tem esses dados com o mercado de trabalho forte aqui no Brasil, isso acabou fazendo com que a semana passada fosse uma semana, digamos, de abertura da curva de juros, ou seja, o mercado esperando aí mais juros nos próximos anos por conta desses dados que mostraram uma economia resiliente. Se a economia está resiliente, o Banco Central brasileiro pode ter mais dificuldade em conseguir aí baixar as taxas de juros. Eu comentei anteriormente, né, nós teremos decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o mercado que espera uma nova redução de 0,5%. E a grande dúvida que fica é sobre a sinalização. Teremos uma próxima redução ou próximas reduções de mesma magnitude? Vamos ver como que o BC brasileiro vai sinalizar aí os próximos passos em torno da condução de política monetária aqui no Brasil. Além disso, pessoal, para hoje é esperado a divulgação de balanços importantes, como Braskem, Grupo SBF, que é dono da Centauro, Itaúsa, Magazine Luiza, Stone e Vamos Locação. A semana aí que segue bastante intensa aí na temporada de balanços, ela que vai até o final do mês de março. Além da temporada de balanços, pessoal, olhando para os eventos políticos, nós teremos uma reunião do Lula ministerial às 9 horas da manhã. Ele que está tentando aí mudar aí algumas coisas relacionadas à sua agenda e reverter também a queda na sua popularidade, de acordo com reportagem do Valor Econômico. De acordo com a reportagem, o presidente poderia propor a criação de uma força-tarefa aí para combater a epidemia de dengue. Também deve orientar ministros a evitar que as eleições municipais afetem a sua governabilidade. E sempre fica o receio do mercado em torno de uma possível medida populista, né, para voltar aí a ter popularidade. Então, vamos acompanhar notícias populistas sem uma contrabase, né, ou seja, no orçamento, podem trazer aí pressões fiscais. E para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Embraer divulgando seus resultados. O lucro líquido ajustado acabou vindo abaixo do que o mercado esperava, mas a Embraer vem numa pegada bastante positiva, com um noticiário, né, de entregas e parcerias bastante agitado. Nós também tivemos a Marisa, ela que divulgou uma prévia operacional, mostrando que a receita bruta do varejo caiu 41% na comparação anual, tá? Olhando aí para os 557 milhões de receita que foram feitos no quarto trimestre. Também tivemos a Petrobras e o Mubadala seguindo em conversa sobre Mataripe. A Petrobras, pessoal, que efetua no próximo dia 20 o pagamento da segunda parcela dos dividendos. E a Vale, pessoal, também deve fazer o seu pagamento de dividendo amanhã. Ou seja, muito dinheiro vai estar disponível aí no mercado. A dúvida que fica é, esse dinheiro será reaplicado em ações ou vai ser destinado aí para renda fixa, investimentos no exterior, enfim. Acho que vai ser super importante a gente acompanhar essa movimentação. E por fim, pessoal, a notícia da Vale ainda envolvendo o seu processo de sucessão presidencial. De acordo com a matéria, a expectativa do Conselho é que o sucessor de Eduardo Bartolomeu apareça alguns meses antes de dezembro, tá? E há uma chance aí da posse ser antecipada. Isso porque segue ainda repercutindo negativamente essa questão envolvendo a sucessão aí da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Por enquanto, o mundo segue mais positivo. A China melhor, isso acaba ajudando na performance Brasil. Mas a gente tem aí decisão importante de política monetária na próxima quarta-feira nos Estados Unidos aqui no Brasil. Temporada de balanços a todo vapor. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!